Olá, aqui quem fala é o CA, e você está escutando o 17º episódio do Fronteiras do Tempo Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. Dando sequência aos episódios temáticos do mês de abril do Fronteiras do Tempo, que abordam, direta e indiretamente, os 60 anos do golpe militar de 1964, traremos duas brilhantes profissionais para falar sobre o período. A primeira delas é Aline Lima. Aline Lima já apareceu aqui no Historicidade, né, no Fronteiras do Tempo Historicidade, dando uma entrevista sobre o seu trabalho muito interessante a respeito de obras de contenção e construção de barragens de água no interior do Ceará, num período do coronelismo, onde esses engenheiros, essas obras de acesso a um bem básico, tinham que passar por barreiras políticas gigantescas, políticas culturais e sociais. Aline Lima, que é historiadora, vai falar sobre o mausoléu Castelo Branco. E nesse processo ela conta a história de como Castelo Branco se tornou o primeiro presidente da ditadura civil militar no Brasil, ou o primeiro ditador, e também sobre a construção desse mausoléu e como, nos dias de hoje, esse espaço foi repensado, foi ressignificado como lugar de memória, não mais de eleição de um ditador, de homenagem ao ditador, mas sim de outras formas de resistência e de luta pela democracia. Na sequência, teremos uma estreia nesse programa. Eu já adianto que eu gostaria de ouvir mais a Isa Soares no Giro Histórico. A Isa é historiadora e atriz. E hoje ela vai trazer uma história sobre o grande dramaturgo Plínio Marcos. Só que de uma perspectiva que talvez você nunca tenha ouvido. Eu me surpreendi quando ouvi o material preparado pela Isa. Você sabia que o Plínio Marcos escreveu peças infantis? E como essas peças foram escritas no auge do período da ditadura civil militar no Brasil? Tem aí uma sacada política e cultural sensacional. Então fique conosco e vamos para mais um Giro Histórico.
Olá a todos, eu sou a Aline Lima. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o primeiro presidente da ditadura militar, o Castelo Branco. Para quem visita a sede do governo do estado do Ceará, vai se deparar com um prédio de arquitetura modernista, imponente, com estruturas aparentes e jardins projetados com várias espécies de plantas da região. O terreno tem uma área de quase 4 mil metros quadrados e é formado de quatro edificações. Tem o palácio, tem o anexo, a capela e uma grande construção em concreto, com cerca de 38 metros de extensão, cujo 30 metros fica suspenso e se projeta sobre um espelho d'água em uma praça pavimentada de dormentes e rodeados por gramado. Toda essa imponência fica na área nobre da cidade de Fortaleza, a cerca de 400 metros da praia, da beira-mar, sabe? O edifício onde despacha o governador do estado recebe o nome de Palácio da Abolição, e a construção em concreto é o mausoléu do Castelo Branco. Dentre as muitas contradições observadas na relação entre o Estado e a memória sobre a ditadura, esta é uma que há muito tempo incomoda aqueles que sofreram e estudam a ditadura civil-militar que esteve no poder do país entre 64 e 85. O Castelo Branco nasceu em Fortaleza, de uma família de militares, fez toda a sua carreira no Exército, esteve nos mais diversos episódios da história do próprio Exército durante o início do século. No contexto do golpe civil-militar de 64, criou-se uma ideia de que o Castelo Branco seria legalista e buscava a solução que evitasse a ação do Exército. Porém, podemos dizer que não era bem isso. O cenário de temor de uma possível radicalização do governo Goulart fortaleceu o clima de conspiração criado para derrubar o presidente, e o Castelo Branco estava totalmente envolvido nisso. Vale dizer que esse temor não vinha só de militares, mas da classe média e alta do país. E aí fica o parêntese, qualquer semelhança com a realidade recente do Brasil pode não ser mera coincidência. Em meados de 64, voltando aqui para o Castelo Branco, o Castelo Branco era chefe do Estado-Maior do Exército, e emitiu um ofício circular, que é considerado o ponto de convergência das forças que queriam depor o Goulart. Na fala dele, ele coloca a necessidade de ter forças armadas garantindo os poderes constitucionais. Olha só, né? Quem diria falar em poder constitucional quando você está, na verdade, organizando um golpe. E aí, logo depois desse ofício circular e de todas as movimentações que a gente já conhece sobre a ditadura, o Castelo Branco é colocado na reserva. Logo em seguida, ele é colocado na reserva como marechal. E logo em seguida, ele vai o nome dele para a eleição indireta. Lembre-se que a gente tinha para presidente eleições indiretas a partir desse momento, né? E aí, o Castelo Branco é então eleito como o primeiro presidente da ditadura. Um dos focos do seu governo foi a desarticulação das entidades de esquerda, visando punir, sobretudo, as lideranças comprometidas com o governo do Goulart. Porém, ainda é considerado uma pessoa mais pacífica, se comparado com outros generais que estavam aí nesse meio, né? E aí o Castelo Branco, ele vai estar no governo até 67, certo? Vale dizer que é com ele que são instituídos pelo menos 3 atos institucionais que dão as bases para a gente ter o que viria a ser a ditadura militar da forma mais dura, né, que ela teve. E assim, o Castelo Branco ia ficar no poder só por um tempo de transição, acabou ficando até 67. Quando ele sai do governo, na primeira visita que ele faz ao Ceará, ele vai à cidade de Quixadá, onde ele visitou a Raquel de Queiroz. Sim, o Castelo Branco era muito amigo da escritora Raquel de Queiroz. Na volta, ele opta por vir de avião, o governo do estado cede um avião para ele, e aí sofre um acidente. Um caça da aeronáutica toca no avião dele, acontece uma queda do avião e só sobrevive o copiloto. Após sua morte, ocorreram muitas homenagens aqui na cidade e na década de 70, com a inauguração do palácio, criou-se então o mausoléu. O Castelo Branco também é nome de avenida, de escola e outros prédios públicos. Porém, num movimento reivindicado já faz muito tempo, como eu falei no começo para vocês, em agosto de 2023, o então governador Eumano de Freitas anunciou que o mausoléu se tornará um espaço de memória sobre os abolicionistas do Ceará e aqueles que lutaram pela democracia. Esperamos que esse projeto saia, sim, que haja também uma conversa com as pessoas que estão na área de história, de patrimônio, para que se tenha uma construção que reflita os anseios da população. De todo modo, acredito ser muito importante para a população cearense e para o Brasil a gente ter, num momento de 60 anos da ditadura militar, uma homenagem tão imponente sendo desfeita e se retomando por uma questão muito mais ampla e de participação social, como foi o movimento abolicionista no Ceará, que eu posso contar um pouquinho para vocês em outro momento, tá bom? Abração!
Quem já ouviu falar de Plínio Marcos deve conhecê-lo por seus textos teatrais crus, violentos, falando sobre desigualdade e questões sociais nos submundos, nas quebradas do mundaréu. O Plínio foi escritor, ator, diretor, jornalista e é até hoje um dos autores brasileiros de teatro mais relevantes da história. Algumas peças famosas, como Dois Perdidos numa Noite Suja ou Navalha na Carne, ainda são adaptadas nos teatros e nos cinemas. Agora, como imaginar que um autor como ele, que fala de prostituta, traficante, morte, presídio, comunismo, também escreveu peças infantis? Ainda mais nesse Brasil conservador em que ele viveu na ditadura civil-militar e a gente ainda vive. Sim, senhoras e senhores, Plínio Marcos também escreveu espetáculos infantis e ainda em vida os dirigiu. Entre as peças mais conhecidas estão A Onça que Espirra Não Come Carne, que data de 1988 e fala de um grupo de animais que vivem felizes na floresta até a onça enjoar de ser vegetariana e querer comer carne de bicho. e também A Assembleia dos Ratos, de 1989, que se passa numa festa de ratos da roça, onde a Janota, que é um rato que odeia o campo, insiste para que seu primo vá à cidade. Mas quando eles chegam lá na cidade, se deparam com a presença do Maltês, que é um gato predador, e veem como os ratos da cidade não são companheiros uns dos outros. Como deu para notar, para quem pensava que o Plínio suavizava as discussões porque criança não pode falar de política, estava muito enganado. Obviamente, o autor trazia os debates em outras roupagens, mas nem por isso eram menos complexos. Geralmente, a narrativa era construída por meio de fábulas que tinham alegorias morais, além de animais representando os humanos em suas ações. Uma outra característica das peças infantis do Plínio é a presença da brincadeira popular brasileira. Então tinha roda, cantiga, pega-pega, esconde-esconde. De qualquer forma, o Plínio sempre conseguia transpor a sua mensagem, tornando uma brincadeira de rua, que a gente vê por aí, numa performance teatral cheia de significado. Bom, eu espero que com esse giro histórico e teatral, a gente consiga trazer luz a uma nova face do Plínio Marcos, que muita gente não conhece.
Chegamos ao final de mais um Fronteiras no Tempo, giro histórico, o seu museu de grandes novidades. Esse programa aqui tem agradado muitos nossos ouvintes, as nossas madrinhas e nossos padrinhos. Inclusive, eu esqueci de comentar que a Aline Lima é nossa madrinha do Fronteiras no Tempo há muito tempo. Então fica um agradecimento duplo para ela, pela produção do conteúdo e por ser nossa apoiadora de longa data.
E tem uma coisa da fala da Aline Lima que não deve ter chamado só a minha atenção, mas como provavelmente de muitos de vocês que estão nos ouvindo. Quem acompanha o Fronteiras no Tempo já tem alguns anos sabe que eu sou originário da cidade de Praia Grande, que fica no litoral de São Paulo. Uma das várias cidades chamadas Praia Grande nesse Brasil, mas no caso a minha Praia Grande é o litoral de São Paulo. E na minha cidade, duas das mais importantes avenidas homenageiam presidentes da ditadura. A Avenida Costa e Silva, que antes era a avenida onde ficava a prefeitura municipal, e hoje abriga um centro comercial do bairro Boqueirão, e a Avenida da Orla da Praia, que é a Presidente Castelo Branco. Eu fico imaginando se o exemplo do Ceará não deveria ser um exemplo nacional. Em várias das cidades do Brasil, existem ruas e avenidas que homenageiam estes ditadores. Nós temos que enaltecer a democracia e não homenagear a ditadura. Sabemos muito bem que não foi uma revolução em 64, foi um golpe de Estado, assim como aconteceu em diversos outros países da América do Sul e Latina em geral. Ditaduras comandadas por militares tomaram o poder político democrático em nome de um suposto ataque ao comunismo, ao fantasma do comunismo, e empreitaram uma série de barbáries. Então será que não chegou o momento de apagar esses nomes das nossas ruas? Mandá-los para o lugar que eles merecem na história? Não como heróis nacionais, mas como de homens que usurparam o caminho democrático do Brasil? Fica aqui a reflexão. E claro que eu também devo agradecer sobremaneira a Isa por essa brilhante contribuição. Ela é uma pessoa muito querida, muito especial. Todo mundo que a conhece gosta muito dela. Uma atriz talentosíssima, né? Além de uma historiadora também muito competente. Ela é competente em tudo que ela faz aí. Eu rasgo elogios para Isa porque ela merece mesmo. E você sabe que no Fronteiras no Tempo nós estamos passando aí por um período de transição do nosso sistema de apoio coletivo. Já vou adiantar que teremos provavelmente o nosso projeto alocado no Apoia-se. Em breve terá novidades. Você também pode fazer um Pix recorrente, pode programar um Pix todo mês para cair aqui para nós no Fronteiras no Tempo, para ajudar que esse projeto continue seguindo em frente. Nós estamos continuando produzindo, mas não estamos com uma situação financeira do projeto confortável. Pelo contrário, está bem apertado. Então nós precisamos de mais apoio para ter mais folga e para poder remunerar bem os nossos editores, o manter o nosso servidor em atividade e outros gastos que nós temos aqui na produção desse podcast, porque todo mundo que produz aqui produz de forma voluntária, ninguém recebe para estar fazendo isso aqui. Então, se você puder nos ajudar, nos apoiar a manter o projeto, que depende do financiamento coletivo, a gente é muito grato a você. Então é isso, gente, eu vou agradecer aqui. E ainda não. Parem as máquinas. Semana que vem teremos aí Fronteiras no Tempo, a parte 2 da questão agrária, que vai se focar especialmente no período da ditadura civil-militar no Brasil e de como que houve uma maior concentração fundiária neste momento. Não só a maior disparidade de renda e concentração de riqueza aconteceu no período da ditadura civil-militar, mas também a concentração da posse de terra. Então, um pequeno spoilerzinho aqui, um pequeno chamariz para que na semana que vem você nos acompanhe. E quem diria, hein, no 10º ano do Fronteiras do Tempo, nos tornamos um podcast semanal, sonho antigo dos primórdios do Fronteiras. Já falei bastante, vou agradecer. Entre em contato conosco. E a nossa chave Pix é fronteirasnotempo@gmail.com. Não falei lá atrás, né, do Pix recorrente. Vou repetir: fronteirasnotempo@gmail.com. Manda uma mensagem, manda um e-mail e faz um Pix. Muito obrigado e até semana que vem.